dos momentos mais emocionantes numa cerimônia de casamento é quando há a troca de alianças. Esse é o momento mais bonito do casamento para mim. A gente pede para o noivo olhar nos olhos da noiva e depois de fazer alguns juramentos, algumas promessas, eles colocam a aliança um no dedo do outro. E naquela hora, publicamente, eles estão dizendo, eu estou fazendo um compromisso com você. Alguns choram, alguns ficam com a voz embargada na hora de fazer o compromisso, mas o compromisso está feito. Daquele momento para frente, eles são marido e mulher. Eles se comprometeram publicamente em amar um ao outro, em ajudar um ao outro. Eles fizeram uma promessa não só para pessoas. Eles fizeram uma promessa diante de Deus. E se espera que alguém que tenha feito uma promessa, cumpra a promessa. E hoje, nós vamos falar sobre uma promessa, um compromisso, o compromisso de amor. Porque afinal de contas, Deus, ao nos amar, Ele estava nos convidando para um compromisso. E nós, quando aceitamos o amor de Deus, nós estamos nos comprometendo com esse Deus que nos ama. E ao mesmo tempo nos comprometendo também em amor a demonstrar a esse Deus o quanto Ele é importante para nós e o quanto nós o amamos também. Vamos, portanto, pensar sobre o compromisso em amor. Para isso, você vai ler um texto um pouquinho mais longo hoje. Vai abrir a sua Bíblia em 1 João 4, dos versos 16 a 21. E nós vamos tentar responder a uma seguinte inquietude. O que o amor de Deus, o que esse amor que você sente da parte de Deus produziu em você? Será que o amor de Deus produziu em você compromisso? Será que ao sentir-se amado por Deus, você resolveu ser filho de Deus, resolveu andar com Deus? É essa a ideia da mensagem de hoje, mas nós vamos começar com o texto. Um texto muito especial, veja que riqueza a palavra de Deus está nos falando. O texto diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que texto profundo sobre o amor. Esse texto foi escrito possivelmente e provavelmente pelo apóstolo João, que é chamado de apóstolo do amor. Por quê? Porque ele é quem mais escreveu sobre o amor de Deus no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu sobre o amor de Deus, Tiago escreveu um pouquinho, Pedro escreveu, mas João, ele escreveu sobre o amor de Deus de uma forma tão descritiva, tão especial, que ele mereceu o título de apóstolo do amor. Não só pelo que escreveu, mas também pelo relacionamento que teve com o Senhor Jesus. A impressão que temos, principalmente por ocasião da ceia, da última ceia de Jesus, é que João era aquele personagem, aquele discípulo muito querido, muito amoroso, aquela pessoa que sempre procurava estar ao lado. Eu acho que João foi um amigão de Jesus, alguém amoroso no relacionamento. E talvez por ter sido amoroso e por ter entendido o amor de Deus e o amor de Jesus, João então escreve com brilhantismo sobre o amor. E uma das coisas que ele escreve sobre o amor, que acabamos de ler, é que o amor gera compromisso, gera relacionamento. O amor de Deus é algo tão impressionante que ninguém consegue sentir o amor de Deus e continuar a mesma pessoa. João descreve o amor de uma forma tão detalhada, tão específica, que alguns autores, eles realmente dizem que João é de fato, foi de fato, o apóstolo do amor. Mas como que João escreveu sobre o amor? Uma das narrativas de um estudioso, Charles Pfeiffer, diz que o apóstolo João conseguiu descrever o amor de Deus de uma forma impressionante. Em sua primeira epístola, ele mostra a essência do amor em Deus e os resultados diretos de seu amor na vida daqueles que o recebem por Pai. Deus nos ama e quem sente o amor de Deus responde a esse amor. Você se sente amado por Deus? Se você se sente amado por Deus, qual é a sua resposta a esse grande amor de Deus? Como você reage ao amor de Deus? Como você responde na prática a esse amor tão impressionante, descrito de um modo tão específico, tão bonito nesse trecho, mas não só escrito, esse amor é sentido por nós. Como nós respondemos a esse amor? O apóstolo João, ele diz que nós temos pelo menos duas grandes impressões ou dois grandes movimentos em relação ao amor de Deus, movimentos esses que aparecem ali na epístola que nós acabamos de ler. Duas consequências diretas do amor de Deus. A primeira consequência é que o amor de Deus por nós nos dá uma segurança incrível. Quando você entende o amor de Deus, quando você aceita o amor de Deus, quando você reage ao amor de Deus, você se sente seguro. Se sente garantido em amor. Essa é a primeira consequência, é o primeiro movimento do amor de Deus. Mas o segundo é que nós também precisamos demonstrar amor a Deus. Porque essa demonstração, ela tem a ver talvez com o grande propósito pelo qual Deus nos amou. Deus nos amou para que tivéssemos um relacionamento com Ele. E na epístola de João, na primeira, depois você pode, chegando em casa a ler, são poucos capítulos, você vai perceber então o quanto Deus te ama e o quanto você precisa responder ao amor de Deus. Mas vamos nos concentrar hoje na segunda consequência do amor de Deus, que é o nosso compromisso, nosso relacionamento, a nossa resposta. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse trecho, assim nós vamos conferindo. A primeira coisa que veremos lá no verso 16, é que o amor de Deus por nós gera, como temos falado, um compromisso. Veja o texto. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Há uma ligação direta entre o amor de Deus e o permanecer em Deus. É uma ligação tão profunda, tão direta, que lendo esse trecho, nós temos a seguinte impressão: é impossível alguém sentir o amor de Deus e se afastar dele. É impossível alguém entender o amor de Deus e afastar-se de Deus. É impossível alguém, na sua experiência pessoal, ser transformado pelo amor de Deus e simplesmente se afastar desse amor. João diz que aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Você permanece em Deus? Ou você se afastou de Deus? Já aconteceu na sua história pessoal de ter se afastado de Deus, de ter perdido a comunhão com Deus, de ter abandonado Deus? Isso já aconteceu com você? Porque se já aconteceu, talvez você não tenha entendido muito bem o grande amor que Deus tem por você. Talvez você não tenha se entregado a esse amor, porque aquele que sente o amor de Deus, permanece em Deus. E isso fica mais claro quando a gente faz a leitura desse mesmo verso na sua língua original. Aqui permanecer é tradução do verbo grego menó, que dá a ideia de uma ligação, dá a ideia de uma construção. Parece que o apóstolo João está dizendo o seguinte: irmãos, aquele que conheceu o amor de Deus, ele se une a Deus, ele passa a viver a sua vida em Deus. É uma ligação muito íntima, muito forte. Queridos, por vezes nós falamos sobre o amor de Deus muito mais no sentido da poesia. Nós falamos que é muito bonito ser amado por Deus. Nós falamos que o amor de Deus é maravilhoso, que o amor de Deus é belo. Porém, o amor de Deus vai além da poesia, vai além da beleza. O amor de Deus cria em nós um vínculo com Deus. Cria em nós um compromisso com Deus. Deus quer não apenas ser admirado, Deus quer ter um relacionamento com você. Não basta você dizer que Deus é maravilhoso, não basta você dizer que o amor de Deus é lindo. Deus quer que você e eu tenhamos uma reação em amor. E qual é a reação em amor? É o relacionamento com Ele, é o compromisso com Ele. É estar ligado a Ele através desse amor. Deus nos amou para construir um relacionamento conosco. É por isso que a palavra de Deus então diz que aquele que permanece no amor, permanece em Deus. O amor de Deus é como um terreno onde nós edificamos a nossa vida. E quanto mais sentimos esse amor, mais nós construímos toda a nossa existência no grande amor que Deus tem por nós. Daí, começam a vir aquelas perguntas. Por que tal pessoa conheceu o amor de Deus, mas se afastou de Deus? Por que aquela pessoa aparentemente se entregou a Deus, ao grande amor de Deus, mas de uma hora para outra esqueceu-se de Deus? A impressão que temos, irmãos, é que um amor apenas poético não é o amor que cria relacionamento. O amor que é apenas cantado. O amor que é apenas lido. O amor que é declarado numa hora de culto, mas esquecido durante a semana. Parece que esse amor não cria vínculo. Esse amor não é terreno sólido para construirmos a nossa vida com Deus. Mas aquele amor que vai além da poesia, vai além da beleza, é um amor que nos constrange, como o apóstolo Paulo escreveu certa vez, o amor de Cristo nos constrange. Aquele amor que mexe conosco a ponto de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor em nome desse amor. Esse amor sim, cria vínculo. Esse amor cria relacionamentos. E nós passamos a viver com base nesse amor. Pena que muita gente ainda não entendeu o amor de Deus. Eu ouso dizer que alguém aqui que ainda não entendeu o amor de Deus. Talvez alguém aqui que ouve sobre o amor de Deus. Acha bonito. Acha bacana Deus amar as pessoas. Mas uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal, uma entrega a esse amor, é alguém que não construiu relacionamento. É alguém que não se comprometeu com Deus através do amor. Quando você entende o amor de Deus, você cria um vínculo com Deus. Você se compromete. Você edifica a sua vida em Deus. Você agora não apenas canta sobre o amor, mas você ama a Deus. Você tem um relacionamento. Tem um compromisso inquebrável. Compromisso de vida. Compromisso que não é abalado porque alguma coisa não deu certo. Porque as coisas não saíram como você pensou. Não. Quem entende e se entrega a esse grande amor de Deus, essa pessoa tem um relacionamento forte, um relacionamento inquebrável. E você sabe muito bem o que é um relacionamento inquebrável. Eu imagino que você deve ter algum relacionamento na sua vida, que você nem sonha em romper. É um relacionamento tão forte, é um relacionamento firmado, não apenas em emoções passageiras, mas em sentimentos sólidos. Você nem imagina, nem cogita quebrar um relacionamento assim. Quem experimentou o amor de Deus tem a possibilidade de construir um relacionamento forte, firme com o nosso Deus. Sobre esse compromisso de amor, John Stott, falecido há pouco tempo, escreveu na sua introdução e comentário a 1 João, que uma das provas de que alguém experimentou o amor de Deus é a resposta que dá esse amor. Ser amado por Deus gera uma entrega de vida, gera um total compromisso. A maior prova do amor divino é a nossa resposta. Isso é um pouco incômodo para nós lermos. Porque lendo isso, a impressão que nós temos é que por vezes não estamos respondendo adequadamente ao amor de Deus. Quando o nosso compromisso com Deus é quebrado, quando o nosso relacionamento com Deus fica muito ruim, quando nós abandonamos Deus, o trocamos, o esquecemos, o substituímos, parece que não entendemos o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus sempre gerará compromisso da nossa parte, gerará resposta, gerará vínculo. Talvez você ainda não esteja se comprometendo com Deus por isso, porque você não entendeu o quanto Ele te ama. Você não entendeu que ao enviar Jesus Cristo ao mundo, Deus provou que te ama totalmente, integralmente. Talvez você não tenha entendido que Deus criou você com amor. Você foi criado numa linguagem bem poética, mas bíblica. Você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Deus te ama mesmo. Então, o primeiro movimento do amor de Deus é que Ele cria em nós compromisso. Como está o seu compromisso de amor com Deus? Segundo movimento desse amor, e agora você vai para o verso 20, 21. E você lê assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Muito bem. O amor gera compromisso nosso para com Deus. Mas o amor também gera compromisso com o próximo. E agora as coisas começam a ficar complicadas. Porque em geral, nós imaginamos a vida espiritual só relacionada a Deus. Em geral é assim. Isso tem a ver com uma construção religiosa muito antiga. Nós herdamos a ideia de que as coisas espirituais dizem respeito a lugares especiais, como um templo, a momentos especiais, como um culto, mas nós nem imaginamos que questões espirituais também estão relacionadas às pessoas e ao modo como elas interagem. Nós preferimos até a primeira ideia religiosa. Preferimos imaginar que questões de fé, questões espirituais, dizem respeito só a Deus. Mas, querido, a Bíblia, do começo ao final, ela mostra que as questões espirituais também dizem respeito às pessoas, ao modo como elas se relacionam, ao modo como elas partilham a fé, ao modo como elas se enxergam. Não apenas como seres humanos, mas seres criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. O texto, portanto, agora dirá que se você ama Deus, mas odeia o seu irmão, você também não entendeu o amor de Deus. Porque o amor de Deus gera em nós relacionamentos saudáveis. O amor de Deus gera em nós um compromisso com o próximo. Um compromisso não apenas de boa convivência, mas um compromisso de edificação, de mutualidade em amor, de construção da vida espiritual em família. Deus nos ama e nós respondemos a esse amor nos comprometendo com Ele, mas também nos comprometendo com pessoas. E o texto bíblico, ele é muito sério. Porque ele usa uma palavra que nós não gostamos muito. Ódio. Usa o verbo odiar. Nós não gostamos de saber que alguém nos odeia. E graças a Deus, poucos de nós aqui diremos que odiamos alguém. Espero. O ódio não está muito no nosso vocabulário, porque se estiver, talvez nós não tenhamos entendido o amor de Deus. Quando o ódio existe no coração, ele torna o amor de Deus uma impossibilidade em nós. É duro entender isso. Seria melhor nós falarmos que podemos amar a Deus e odiar as pessoas que pegam no nosso pé. Seria melhor dizer que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas não precisamos nos relacionar com o próximo. Só que a palavra de Deus é clara. Se você ama a Deus, você não pode odiar as pessoas. Há uma impossibilidade entre alguém amar a Deus e ao mesmo tempo odiar pessoas. Esse texto, na sua língua original, ele traz uma ideia assim muito interessante. Porque ódio aqui é uma palavra grega, misel, que não é apenas um sentimento. Misel é o que eu faço por ter um sentimento. Então o texto está dizendo que eu não apenas odeio, mas que eu faço coisas terríveis porque odeio. Então a palavra diz, olha, se você ama a Deus, você não pode fazer coisas terríveis por odiar alguém. Não tem jeito. Você ama a Deus, então você precisa pegar esse amor e transformá-lo em possibilidades de relacionamento. Você não pode destilar esse ódio, essa insatisfação, essa vontade de ver o outro se dar mal. Isso não pode acontecer, pelo menos na vida daqueles que experimentaram o amor de Deus. Quando você experimentou o amor de Deus, você aprendeu a perdoar. Você aprendeu a relevar. Sim, uma série de coisas. Você aprendeu a ouvir e a filtrar o ódio do outro como filtro da graça de Deus. E a pessoa, mesmo odiando você, ela encontrou em você um coração amoroso. E mais uma vez, esse coração amoroso não se deve ao fato de você ou eu sermos bonzinhos, mas se deve ao fato de que o amor de Deus, ele nos transformou. O amor de Deus mexeu com a nossa estrutura, inclusive emocional. O amor de Deus operou uma mudança no nosso pensamento. Então, ainda que pessoas nos odeiem, ainda que dentro da sua própria casa, talvez você tenha alguém que odeia você. Talvez você tenha passado por uma situação tão difícil que o seu coração começou a alimentar sentimentos terríveis. Dentre eles, o ódio. Você não consegue mais ver, não consegue conversar, não consegue estar ao lado daquela pessoa. Você começa a imaginar coisas terríveis. Você sonha que o mal atinja aquela pessoa. Mas o amor de Deus, ele entra na sua e na minha história como uma verdadeira limpeza. E esses sentimentos saem e dão lugar a outros sentimentos, sendo o maior deles o amor. Você se comprometeu com Deus em amor e você se compromete com o próximo em nome do mesmo amor. Uma reflexão boa que deveríamos fazer, quem sabe, duas, três vezes por dia, é a seguinte: se eu experimentei o amor de Deus mesmo, por que eu sinto ódio por aquela pessoa? Como isso é possível? Se eu experimentei o amor de Deus mesmo, por que eu desejo mal para aquela pessoa? Se eu experimentei o amor de Deus mesmo, como pode o meu coração abrigar sentimentos tão contraditórios a esse amor? E fazendo essa relação, fazendo essa reflexão, você e eu podemos recorrer à graça divina. E podemos orar suplicando a Deus: Pai, ajuda-me a amar. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a aceitar. Ajuda-me a criar um vínculo com aquela pessoa, porque eu te amo, Pai. E se eu te amo, eu sei que eu devo amar o meu próximo também. O compromisso em amor é para com Deus, mas também é entre as pessoas. Mas ainda, um outro desdobramento desse compromisso. Porque quando você entende o compromisso em amor para com o próximo, talvez você tenha assim a seguinte ideia: bom, amar o próximo deve ser sinônimo de ajudar o próximo. Deve ser sinônimo de suportar o próximo. Deve ser sinônimo de, pelo menos, não brigar com o próximo. Afinal de contas, quando não quer, dois não brigam. Não é assim? Então, acho que é isso. Acho que o amor é exatamente isso. É, pelo menos, ter uma boa convivência. Engano nosso. Nesse verso, quando João escreve que nós devemos amar, ele usa o verbo agapau, que vem de ágape. Ágape, você sabe o que significa. É uma das palavras interpretadas ou traduzidas por amor. Mas que tipo de amor é o amor ágape? O amor ágape não é como o amor filéu. O amor filéu é um amor sentimental. É um amor do beijinho, do abraço, do sorriso. Não é esse amor que aparece em 1 João. Também não é o amor eros. Não é o amor de homem para com mulher. Não é o amor da sexualidade. Não é o amor do afeto. O amor aqui é o amor ágape, que é traduzido também por amor doador. Então veja que interessante, a Bíblia diz que nós, quando amamos a Deus, nós estamos vinculados a Deus, nós criamos um compromisso com Deus, nós criamos um relacionamento com Deus, mas nós também criamos um relacionamento com o próximo, e a principal característica desse relacionamento será o quê? O amor ágape, a doação. E talvez a ideia aqui, meus irmãos, seja o seguinte: Deus nos deu tanto amor, que nós podemos dar amor ao outro, nós podemos dividir, nós podemos espalhar. O mundo espalha ódio, o mundo espalha o que há de mais podre, mais terrível. Eu às vezes fico assim, incomodado quando leio o que algumas coisas escrevem até no Facebook. E eu tenho a impressão que se alguém escreve no Facebook algumas coisas, é porque a sua vida pessoal deve estar um verdadeiro caos. De vez em quando aparecem frases de ódio. Pessoas desejando mal, pessoas sendo maledicentes, pessoas colocando ali em palavras, em letras, os sentimentos mais graves. Algumas chegam a xingar, falam coisas terríveis e acham que essa é uma expressão possível para quem conheceu o amor de Deus. Mas não é. Se você conheceu o amor de Deus, o ódio não pode viver em seu coração. Talvez você tenha uma série de justificativas. Talvez a sua infância foi terrível, talvez você foi traído, talvez você foi preterido no trabalho, talvez você tenha passado pelas privações mais incríveis da vida, talvez você tenha um problema de infância, talvez alguém na sua própria casa esteja perseguindo você, mas a palavra de Deus é clara: se você ama a Deus, você não pode odiar o seu irmão. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos abandonar o amor de Deus para continuarmos odiando? Vamos desprezar o amor de Deus para continuarmos nutrindo esse sentimento de que eu preciso, de alguma forma, demonstrar a minha insatisfação para com o outro? Vamos abandonar o amor de Deus em nome dos nossos traumas, que nos levam a sermos duros demais, a odiarmos os outros, a tratarmos os outros de uma forma não cristã? Ou pediremos ajuda e socorro a Deus? E diremos: Senhor, eu não quero viver desse jeito. Eu não posso viver desse jeito. Eu não permitirei que algumas coisas povoem a minha mente, o meu coração. Eu não vou deixar isso. Mas, irmãos, há um detalhe, e abro aqui um parênteses para dizer que muitas vezes alguns sentimentos que foram abrigados no nosso coração tiveram o nosso consentimento. Na maioria das vezes, nós permitimos que um sentimento pequeno de insatisfação fosse crescendo, 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 se transformasse num monstro devorador, que é capaz de destruir uma família, capaz de destruir uma vida. Nós consentimos. Paul Tillich, que é um teólogo bem conhecido, apesar de ter uma teologia muito racional, ele escreveu um artigo muito interessante, chamado Teologia Sentimental. E nesse artigo ele diz o seguinte: que nós, por opção, e por sentirmos uma espécie de gosto por alguns sentimentos pecaminosos, nós permitimos que aqueles sentimentos ficassem guardados no coração. Porque há sentimentos que, ainda que sejam terríveis, eles dão em algum momento uma sensação aparentemente boa. Outro dia até li também no Facebook alguém dizendo que, de vez em quando, você ser grosseiro com o outro te dá uma sensação de poder e de força. É mais ou menos isso. Não devia sentir, mas é bom sentir. Eu deixo aquele sentimento no coração um pouquinho, mas ele vai crescendo, crescendo, e quando eu menos percebo, não consigo mais amar. Eu agora estou odiando. E alguns há que odeiam tanto, que eles de fato não conseguem mais conviver com o amor de Deus. E quando conseguem, são verdadeiros hipócritas. Porque amam a Deus, mas odeiam as pessoas. Dizem que o amor de Deus é maravilhoso, lindo, poderoso, mas elas continuam odiando as pessoas. E a palavra de Deus diz: se você ama a Deus a quem não viu, como pode odiar o seu irmão a quem você está vendo? Você experimentou o amor de Deus? Então faça uma limpeza no seu coração. Tire o ódio, porque o amor de Deus nos dá condição para amarmos as pessoas com amor ágape, nos doando a elas em nome do amor. Terceira e última parte do texto traz uma das características mais impressionantes do amor, o amor de Deus. O amor de Deus gera em nós compromisso com Ele, gera compromisso com as pessoas, mas o amor de Deus nos dá segurança. E todos nós precisamos de segurança, desde que nós nascemos. O ser humano precisa de segurança. Por isso que um bebezinho gosta demais quando está nos braços da mamãe. Ele se sente seguro. Não tão seguro, às vezes, no braço do papai, que não sabe pegar no começo, não é assim? Cabeça do bebê cai para cá, cai para lá. Os pais marinheiros de primeira viagem sabem como é isso. Mas como nós gostamos de nos sentir seguros. Como é bom. Acho que é por isso que o ser humano gosta de abraço. Quando você dá um abraço assim, você sente calor, sente segurança. O ser humano gosta de estar num lugar que lhe dê pelo menos a impressão de segurança. Pode nem ser o lugar mais seguro do mundo, mas se me dá uma impressão de segurança, eu durmo melhor. Eu durmo tranquilo. E a Bíblia dirá agora que o amor de Deus nos dá exatamente uma das coisas que mais precisamos: segurança. Olhe que maravilha o texto diz agora. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor está aperfeiçoado entre nós, para que no juízo tenhamos confiança. No amor não há medo. O amor de Deus, quando experimentado na sua profundidade, ele gera em nós uma segurança maravilhosa. O ser humano tem dois grandes temores. O maior deles, possivelmente, é o temor da morte. As pessoas têm medo de morrer. Algumas dizem, não tenho medo. Mas se puderem viver 100, 110 anos, elas preferirão. Porque o amor traz uma, aliás, a morte traz uma insegurança. E muitas pessoas têm verdadeiro medo da morte. Mas o grande medo não é da morte em si, é o que está depois da morte. Porque as pessoas fazem perguntas, o que há depois da morte? Como é? E se? Esse é um dos maiores temores, o temor de morrer. Mas o outro grande temor é o temor de viver sem propósito. As pessoas têm medo de descobrirem que, tendo vivido muito tempo, elas não aproveitaram a sua vida. Por isso é que existem algumas crises cronológicas que o ser humano já identificou. Uma delas é a crise da meia-idade. Quando a pessoa chega ao seguinte cálculo: eu cheguei, segundo estatísticas, à metade do meu tempo de vida, ela leva um susto. Já não tenho tanto mais tempo. Agora preciso tomar cuidado com o que eu vou fazer daqui para frente, porque talvez eu tenha vivido até mais do que a metade da minha vida. Algumas pessoas ficam extremamente preocupadas. E não é para menos. A morte traz a preocupação com o que está além, mas a vida traz a preocupação com o agora. E essa preocupação gera uma insegurança enorme. Algumas pessoas ficam tão inseguras que elas são capazes de buscar segurança em qualquer lugar e a qualquer custo. Por isso é que a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos traz o quê? Segurança. Segurança para aquele pós-morte, o juízo, você leu o texto. No dia do juízo, nós estaremos tranquilos. Por quê? Porque fomos amados por Deus e respondemos a esse amor. Tínhamos um compromisso com Ele em amor, então o juízo para nós será fichinha. Não vamos tremer, não vamos correr. Vamos para a morte seguros. Não seguros pelo que fizemos, mas seguros pelo grande amor de Deus e pelo que Ele fez por nós. Mas também seguros com a vida nesse momento. Porque se amamos a Deus e nos comprometemos com Ele e nos comprometemos com o próximo, nós vivemos bem. É. Nós temos uma vida melhor. Nós temos uma vida mais saudável em todos os aspectos, entre eles o espiritual. Nós temos uma vida de satisfação. E a nossa vida se torna, portanto, uma experiência abençoadora. Nós ficamos seguros aqui e hoje, mas ficamos seguros amanhã. Um amanhã que espero venha depois de muitos e muitos anos, mas com certeza esse amanhã virá. Pessoas inseguras têm reações terríveis na vida. Collins, que é um psicólogo cristão, depois de atender algumas centenas de pacientes, demonstrando a mesma expressão de dor, ele fez uma leitura bíblica muito interessante acerca desses pacientes que receberam. E a leitura que ele fez é a seguinte: a maioria dos pacientes que entrou no meu consultório precisava mais de Deus do que de qualquer outra coisa. As pessoas que entraram no meu consultório precisavam muito mais de uma segurança espiritual do que de qualquer outra coisa. Adams, um outro psicólogo cristão, chegou à mesma conclusão com outras palavras. Escreveu ele que a grande maioria das pessoas que ele atendeu, como um profissional de psicologia cristão, foram pessoas que precisavam, lá no fundo, de uma mudança que só Deus pode fazer. As pessoas inseguras estão correndo e buscando ajuda. E a ajuda maior está no próprio Deus. A ajuda maior está nesse amor. Esse amor que me dá segurança. Esse amor que me dá uma confirmação do meu valor, do valor do outro, da importância de Deus na vida. Quantas coisas erradas pessoas fazem por insegurança. Insegurança que gera violência, insegurança que gera quebra de relacionamentos, insegurança que leva pessoas a cometerem loucuras em nome até do amor. Mas na verdade tudo insegurança, tudo a necessidade de se sentirem importantes. Querido, Deus já mostrou que você é muito importante. E Ele mostrou, sabe como? Dando o Filho dEle, Jesus, para morrer em teu lugar. Você é muito importante. O amor de Deus te dá uma segurança enorme, porque por sua causa, Deus resolveu estabelecer um plano maravilhoso para te buscar, para tratar de você, para te perdoar, para restaurar você em todos os aspectos. O amor de Deus nos dá muita segurança. Quando alguém entende esse amor, essa pessoa passa a acordar de manhã com uma outra impressão sobre a vida. Ela não está mais desesperada em busca de sentido, mas ela já acorda cheia de sentido. Deus me ama, eu sou uma pessoa valorosa em nome de Jesus. Tenho problemas? Tenho. Passo por lutas? Passo. Tenho pessoas difíceis aqui na minha convivência? Tenho. Mas eu não as odeio. Porque o amor de Deus me faz amá-las, me faz aceitá-las, me faz doar-me por elas. O amor de Deus criou entre Deus e eu uma ligação tão forte que eu me sinto seguro. Eu me sinto cuidado. Eu me sinto amparado por Deus. Pessoas que experimentaram o amor de Deus entenderam que o amor de Deus lhes faz seguras. Você se sente seguro? Realizado? Pleno como ser? Ou você ainda se pergunta, por que eu estou aqui? O que eu vou fazer para agregar valor à minha vida? Como que eu subsistirei depois da morte? O que vai acontecer? Você tem essas dúvidas? Porque se você as tem, talvez você não tenha entendido o grande amor de Deus. O fato de Deus amar você elimina uma série de dúvidas e de insegurança. E gera em você uma segurança tal, que a sua vida é transformada. E todos percebem isso. Mas, alguns não se permitiram ser transformados por esse amor. Alguns, na verdade, nunca acreditaram nesse amor. Alguns não se entregaram a esse amor. Alguns continuam com medo. Continuam desconfiados que o amor de Deus não é o bastante. Você só poderá entender a profundidade e poder do amor de Deus quando você se entregar a esse grande amor que Deus tem por você. E aí, tal qual num casamento, naquela hora em que estiver um de frente para o outro, um segurando a aliança que colocará no dedo do outro, então a semelhança daquela troca, daquele compromisso, você de fato criará com Deus um compromisso inabalável. Vai te dar segurança. Vai tirar do seu coração uma série de sentimentos que não poderiam estar lá. E você viverá amarrado, abraçado, unido a Deus. Isso será a melhor experiência da sua vida. Como você tem respondido ao grande amor que Deus tem por você? Você vai assistir um vídeo agora sobre o amor de Deus. E quando ele terminar, eu quero desafiar você a refletir sobre o grande amor que Deus tem por você. E aí nós encerraremos orando, e quem sabe será a hora para você entregar-se a esse grande amor de Deus. Vamos ver o vídeo. Você quer se entregar a esse amor? Feche seus olhos. E quero agora que você ore. Ore a um Deus que te ama. Não permita que nada agora roube sua atenção. Ore ao Senhor. Deus ama você. Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar. E Ele quer ter um relacionamento de amor com você. Se você já tem esse relacionamento, agradeça em oração, mas se você não tem, que tal entregar-se a esse grande amor, a esse grande Deus, a esse Jesus que morreu na cruz por você? Se entregue, diga em oração: Senhor, eu aceito esse amor, eu quero viver com base nesse amor. Quero te amar também. Perdoa-me. Me ajude. Ore com as suas próprias palavras. Se você quer se entregar a esse amor, a esse Deus, diga com as suas próprias palavras em oração: Senhor, eu me entrego. Eu preciso. Preciso dessa segurança. Preciso me desvencilhar desse ódio do meu coração. Eu preciso ter um relacionamento contigo. E eu quero ter. Olha, te darei esses minutinhos para que você ore ao Senhor. E nós vamos encerrar orando juntos. Orando por pessoas que querem se entregar ao amor de Deus. Ou por alguém que talvez no passado não tenha entendido muito bem o amor de Deus e até achou que havia se entregado, mas na prática isso nunca aconteceu. Nunca houve a segurança do amor, nunca houve um relacionamento em amor, nunca houve um coração puro em amor. Então, você pode também agora orar ao Senhor. E agora que você já orou, nós vamos orar juntos. Se você está hoje à noite entregando-se a esse grande amor de Deus, então, no lugar onde você está, fique em pé e acompanhe essa oração em pé. Você está dizendo: sim, eu estou me entregando ao grande amor de Deus. Vamos orar e você pode se levantar, como essas pessoas estão se levantando. aqui embaixo ou lá na galeria. E nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos. Porque o Senhor nos ama. E esse amor não é apenas um amor bonito. Foi um amor muito caro, é um amor muito caro. Um amor que dependeu da morte de Jesus. Um amor não só poético, mas um amor poderoso para transformar vidas. E Pai, nessa hora nós queremos entregar ao Senhor esses queridos que se levantaram e que publicamente estão dizendo que se entregam ao grande amor do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor ama cada um deles. Eu sei que o Senhor tem planos para cada um deles. E Pai, eu peço que nessa hora o Teu amor leve a cada um deles uma segurança tal, que eles saiam daqui firmes no Senhor, que eles saiam daqui nessa hora, Pai, cheios de alegria, a alegria que só quem é amado por Deus tem, que saiam daqui com seu coração transformado, se há ódio, que ele não exista mais. Se há, meu Deus, algum outro sentimento incompatível com esse amor, que o amor expulse esses sentimentos e traga para esse coração ainda mais amor, o amor puro e genuíno do Senhor. Pai, eu peço que a segurança desse amor leve cada um desses queridos a uma experiência de vida com o Senhor. E que pela graça do Teu Filho Jesus, todos eles e todos nós aqui presentes, tenhamos a cada dia mais e mais experiências com o Teu grande amor. Pai, nos ajude a Te amarmos cada vez mais e nos ajude a manter o nosso compromisso em amor, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém.